Não sei se os irmãos estão lembrados. Eu dei aqui três razões pela manhã da importância de saber e entender as profecias. É que elas esclarecem a vontade de Deus, elas mostram os tempos de Deus e elas fortalecem a fé em Deus. E agora nós vamos falar outra novamente sobre as profecias. E principalmente as profecias dão esperança ao povo de Deus. Abra Provérbios capítulo 29, versículo 18, um verso apenas. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Se você pode colocar de pé, vamos fazer a leitura desse versículo. Capítulo 29, em Provérbios, versículo 18. É um versículo muito curto, não diz muita coisa, mas muito profundo. Diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Novamente, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Tua palavra, que o Senhor possa nos instruir segundo aquilo que o Senhor tem proposto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. As profecias sempre darão esperança ao povo de Deus. Segundo as Escrituras, nós temos várias profecias, tudo voltado a esclarecer o plano de Deus e principalmente dando uma certa esperança àquilo que Deus tem para nós no futuro. Incrível que pareça, a primeira profecia, eu acho que os irmãos conhecem, na verdade, não é Gênesis 3:15, porque a maioria das pessoas tende a falar: ah, qual é a primeira profecia? Aí as pessoas falam: ah, Gênesis 3:15. Irmãos, não é Gênesis 3:15, não é, porque a Bíblia diz o seguinte: nem sempre a profecia é de uma forma clara, porque ela tende a mostrar a vontade de Deus, ou aquilo que Deus já conhece, ou vai acontecer, mas a maioria delas dão esperança. A primeira profecia, irmãos, já está em Gênesis 2:17, onde diz assim: mas da árvore do conhecimento bem do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a primeira profecia, não é Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 é a segunda profecia que resolve esta, porque Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia, e Ele revela: olha, o dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus sabia, Deus já sabia. A profecia que dá esperança é Gênesis 3:15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece uma coisa sem nexo, porque na verdade isso só é concluído lá no Calvário. Tem várias profecias, tem muitas profecias, e todas elas têm como alvo a manifestação da glória de Deus para a glória dele. De forma que Deus tem usado as pessoas, Deus tem usado os anjos, todo o exército dele, só que um terço desses aí resolveram não dar glória a Deus, se rebelaram contra Deus. Que foi Lúcifer, que foi Satanás e seus anjos. todos eles sucumbiram. Parte deles, Deus os guarda abaixo de nós, no abismo. Parte está solto pelo mundo. E eles tendem a destruir o homem. Por quê? Porque o homem é imagem e semelhança dele. Se ele destrói o homem, ele consegue destruir Deus. Essa evidência é conhecida no mundo em vários aspectos. Então, uma coisa muito importante para os irmãos saberem. Todos os livros da Bíblia, eu vou dizer a maioria, tem um ou outro, a carta que não tem, a maioria está dentro do propósito de Deus em revelar ao homem aquilo que Deus quer que o homem saiba. Ah, mas nem tudo a gente sabe, é verdade, nem tudo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Tem uma citação semelhante a essa que eu vou ler agora, que está lá no Novo Testamento. Os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras e queriam saber alguma coisa relacionada ao reino, porque já era a época de vir o reino. Então, eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Então Jesus responde e disse: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ok? Só que quando ele responde isto, irmãos, ele não podia realmente falar. Por quê? Estava debaixo da lei. A lei só começa em Atos capítulo 2. E mais tarde, Paulo, como nós vimos pela manhã, Paulo revela o mistério a ele revelado. E ele escreveu resumidamente Efésios capítulo 1 e 2. Que tende a falar tudo de uma forma ampla aquilo que Deus tem planejado. Sabe quando você tem alguém que está no topo de uma empresa, ele não fica preocupado se aquela pessoa vai apertar parafuso. O trabalho é dele. O trabalho dele é olhar para frente e ver o que é que a empresa deve fazer para chegar lá. Esse é o trabalho dele. É como o presidente do Brasil. O presidente do Brasil tem que pensar grande, tem que pensar o que eu preciso fazer para que a nação possa crescer, progredir. Então tem vários aspectos, na área de saúde, na área de finanças, na área de logística, né? Transporte, coisas assim. Então, ele dá essa responsabilidade, dizendo assim: olha, eu quero que a produção desse ano seja boa. A responsabilidade de pensar é do ministro do transporte, não é dele. Ele tem uma visão. Deus está sobre tudo, e Ele tem repassado para nós, de forma clara, no decorrer dos anos, progressivamente, o entendimento das coisas que Ele irá realizar. Pastor, nós temos todo o conhecimento necessário que vai acontecer durante a tribulação e o milênio? Temos o entendimento completo. Como vai ser particularmente? Ah, será que aquela pessoa que mora ali, ele vai ter gado, ovelhas, bois, etc? Não, isso ele não fala. Será que ele vai ter 10 filhos? Não, isso ele não fala. Ele fala como será o contexto. Por exemplo, ele menciona durante o período do milênio que o homem que pecar e não se restabelecer do seu pecado, segundo as profecias, ele tem 100 anos para se arrepender. E na terra dele não vai chover. Imagine, Deus vai ter o controle total. Na terra dele não irá chover. Ele vai plantar e não vai colher, até que se ele arrependa. Isso tem. Mas qual que não vai pecar? Isso não fala. A Bíblia não diz quem ou quando ou onde. Não diz, mas diz como será. Deus tem mostrado isso para nós. E nós precisamos entender essas coisas. Gradativamente, à medida em que nós vamos lendo a Bíblia, vamos ter esse entendimento das coisas que Deus tem preparado para nós. E hoje eu quero trazer aqui alguns exemplos em que Deus mostra na sua palavra como as profecias trazem esperança ao povo de Deus, independente de qual seja. Abra, por favor, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Ali tem uma profecia muito importante, em que algumas pessoas trazem até uma característica um pouco equivocada sobre o assunto. Gênesis capítulo 15, versículo 13. O primeiro exemplo é para Israel. Para Israel. Capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão estava fazendo um sacrifício a Deus para realizar a aliança com Deus, e Deus então vem e aceita o sacrifício de Abraão. Então ele diz no versículo 13: então disse a Abraão, Deus disse a Abraão, não é Abraão, Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Ó, ele já está dizendo sobre o futuro. E será reduzida à escravidão no Egito, e será afligida por 400 anos. Ó, tempo exato. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus está dando muito tempo antes de acontecer, mas está dando esperança a esta nação, futura nação. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Não está ainda cheia. Então, Deus está não só mostrando o que Ele está para fazer como permissão, mas também dando uma certa esperança para Abraão. E, incrível que pareça, ele estava mais ou menos aqui com aproximadamente quase 80 anos. Deus já tinha falado para ele: olha, você vai ter uma descendência e vai ser grande, vão ser dentro de 400 anos, vão ficar presos. E ele ainda duvidou que teria um filho, e ainda teve um filho com a serva, porque a mulher exigiu que ele tivesse relação com ela e tivesse o filho, que mais tarde seria Ismael, e causou muitos problemas. Deus não mostra inoperante nisso. Ele mostra. Só que faltou a Abraão confiar mais em Deus, mais na sua palavra. Mas ele deu esperança. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Primeira Aqui o povo de Israel, eu pulei vários, tá? Eu só quero dar alguns exemplos. Aqui o povo de Israel estava sofrendo muito. Por quê? O povo havia seguido ídolos e Deus estava castigando, segundo a palavra em Deuteronômio. Deus havia feito um pacto através de Moisés ali, que seria o pacto Pentateuco, ou período que tem a ver com os cinco livros, não é é chamado pacto mosaico, alguns falam isso, onde Deus deixa bem claro na lei que se o povo se desviar, então Deus ia trazer seca. Olha o que diz lá, capítulo 18, 1 Reis. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai-te, apresenta a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos, 3 anos sem chuva na terra. 3 anos. Você imagina, alguns aqui conhecem bem o Nordeste. Já 6 meses, né? Eu não sei se você, eu nunca fui no Nordeste em si, mas eu acredito é assim, se você for no Nordeste em 1 ano, né, não tiver nada, e tiver um arbusto, e você pegar no arbusto, ele quebra de tão seco que ele está, porque não tem mais nada, secou, totalmente seco. Eu ouvi uma notícia, não é por acaso, irmãos, uma notícia que Somália, aquela região da África ali, estão pedindo oração por chuva, porque está tão seco, em que as cabras estão subindo em cima das árvores e comendo a casca, para ver se acha algum alimento. Não tem chuva naquela região. Está uma seca terrível. Não tem nada. Você acha que é por acaso, irmãos? Não é por acaso. Nada nesse mundo é por acidente. Nem você, nem eu, e nem as coisas que ocorrem. E aqui estava a mesma coisa. E foi Elias apresentar, versículo 2, a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha, extrema, o povo de Samaria estava buscando ídolos e Deus já havia falado para não correr atrás. E Acabe, o rei, tinha feito coisa errada. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. E de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Quer dizer, já havia perdido muito animal, morreu de fome, sede, fome. Então repartiram a terra entre si e percorreram. Acabe foi para um caminho e Obadias para o outro. E Obadias encontrou Elias. Irmãos, não é à toa, porque aqui, nesse capítulo mesmo, Deus fala para Elias, para Elias ir até o encontro de Acabe, mas era para trazer todos os profetas de Baal. Aí tem aquele encontro onde a água eles molham e Deus responde com fogo e consome o altar que Elias fez, enquanto deles primeiro não fez nada e mata todos os profetas ali. Eram 600, era 400 mais 200, morreram todos. E aí, depois que eliminou aquilo, Deus tinha dado permissão para Elias orar para que viesse chuva, e choveu sobre a terra. Então, também no período dos reis, Deus traz esperança para os reis. Primeiro para Israel, agora para os reis. Agora, para os profetas. Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu podia pegar outro, mas eu peguei este, porque está bem claro isso. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus escolheu Jeremias porque Jeremias seria uma profecia e uma promessa, ou trazer esperança para o povo de Israel. Jeremias capítulo 1, versículo 3 e 4. Aliás, perdão, 4 e 5. Troquei aqui. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 5: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias foi o profeta que Deus usou para fazer o povo voltar-se para Deus. Vejam só, isso espelha muito o que nós somos hoje. Deus escolheu Jeremias para dizer assim: olha gente, para de servir a esses deuses, vai para Deus, recorre a Ele. No entanto, o povo sempre fazia o contrário. Você tem uma ideia? Um dia Jeremias falou alguma coisa, o rei não gostou. Sabe o que os príncipes fizeram, os líderes, os que realmente estavam junto com o rei? Vamos colocar ele num poço seco, e colocaram, descer ele na corda até um poço seco, mas o poço estava tão úmido embaixo que ele ficou atolado na lama por vários dias ali. Só porque ele falou a verdade. Então não fica triste quando você falar a verdade para alguém e a pessoa não gostar daquilo que você falou. Lembre-se que você foi chamado para isso, para mostrar a verdade. E aqui nós temos um profeta em que serviu a Deus por muitos e muitos. Sem falar em Ezequiel, né? Ezequiel acho que foi o pior exemplo de profeta no sentido de sofrimento. Eu acredito que foi ele, Isaías, mas ele foi pior. Porque é preferível morrer do que comer pão de 320 dias esquentado com esterco de vaca. Ele fez pão. E ele fez um pão e dormia só de um lado, por muitos anos, muitos dias, quase um ano e pouco, mais de um ano e pouco, e esquentava o seu pão com um esterco de vaca. Deus tinha falado para ele: coloca estrume de humano aí para você usar como fogueira. Ele falou: não senhor, eu nunca coloquei nada na minha boca, por favor, não faz uma coisa dessa. Tá bom, vou te dar esterco de vaca então. E colocou esterco de vaca. Tudo para fazer acordar as pessoas, para que as pessoas olhassem para Deus. João capítulo 14, para a igreja, esse foi para os profetas, para Israel, Gênesis 15, para os reis, 1 Reis 18, para os profetas, Jeremias 1, 4 e 5, para a igreja. Para a igreja. Irmãos, eu acredito que vai ser alegria extrema quando nós estivermos diante ou dentro da casa, porque nós não sabemos como nós vamos subir, né? Mas diante ou dentro da casa que Deus tem dado para nós. Para nós. Nós não somos os melhores, mas Deus reservou para nós. Olha o que diz, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, ó, ele já falou assim, meu pai, lá na casa dele, tem uma casa. Você acha que Deus mora? Se você olhar o Velho Testamento, ele fala para Davi, ele menciona para Isaías, ele diz que as nações que existem no mundo são como um pingo d'água num balde, são nada comparado com o universo, é nada. E Deus está dizendo que tem uma casa. Você imagina a casa de Deus. Você acha que você vai achar alguma lata de lixo lá? É totalmente diferente. É uma outra estrutura, uma outra forma de viver. É o mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual vai ser o nosso mundo real depois do milênio. Essa casa vai vir e vai estarmos com ela. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não diz a quantidade, não diz como é, mas ele está dando uma profecia, dando esperança para as pessoas, ao ponto de dizer, olha, depois dessa vida tem uma outra coisa que não é muito comum, é diferente, é totalmente extremo, mas está trazendo esperança. Se assim não fora, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, Jesus, estejais vós também. Irmãos, é impossível, tanto é que Paulo menciona lá em Romanos 8, não vai ter nada que nos separe de Jesus Cristo. Aonde ele estiver, vamos estar juntos. Por isso que quando ele voltar para o milênio, nós vamos voltar. Quando ele for para o trono branco, nós vamos estar lá. Quando ele for para o novo céu e nova terra, nós vamos estar lá. E depois disso, eu não sei, mas aonde ele estiver, vamos estar juntos. O dia que ele vai parar de existir, nunca. Não vai ter fim. O que vamos fazer na eternidade? Vamos ficar tocando harpa? Não. Deus sempre tem o alvo de nos dar muito mais dele para que nós sejamos iguais a ele. Segundo as Escrituras, não haverá mais pecado na eternidade, nunca mais. Vocês não imaginam como é olhar para o fim do túnel e não ver o fim do túnel. Tenta um dia ficar olhando para uma coisa que você não sabe onde vai chegar. Isso é mais do que esperança. É praticamente indescritível pensar como será, porque dá para nós pensarmos até o fim do milênio, quando haverá a destruição da terra, vai tirar as nações, e aí vem todo o universo vai ser embolado como se fosse nada, e aparecerá então o trono branco, e todas as pessoas vão estar nus perante Deus, e cada um vai ser julgado um por um, e os livros vão ser abertos, isso está bem claro, mas depois disso, vem o novo céu, nova terra, não tem especificação como é, diz que essa casa vai estar em cima, vai estar ali, e Deus vai estar com ele, as nações e tudo, fala do rio, mas não diz mais nada. Por quê, irmãos? Porque nossa mente não aguenta, mas ele deu esperança. E ele ainda diverte, olha, os feiticeiros, os idólatros, os afeminados, os tratados sodomitas e tal, não herdarão o reino de Deus, não vão herdar, ele dá até a determinação, mas ele dá esperança para aqueles que querem andar com ele. Agora, também, não só esperança, mas também, vá para 2 Pedro. Ele dá esperança para o mundo, para aqueles que não querem conhecê-lo. Ele dá esperança, ele ainda é muito paciente. Deus é muito paciente. Paciente comigo, paciente com você, ele é muito paciente. Mas é muito mais paciente com tudo, porque é Deus. E é difícil entender, eu entendo. Versículo 8, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para o mundo, olha só o que ele diz, alguns exemplos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que para o dia do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Isso aqui está falando sobre pessoas que ficam falando, cadê Deus? Você está dizendo que Deus vai voltar? Onde está Deus? Mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ó, quando alguém falar para você assim, ó, cadê? Você sempre está dizendo que Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e aí, cadê? Não voltou ainda, ó. Já estamos em 2016, 17 já está indo aqui, e você achou que 2000 ia acabar o mundo, não acabou, como mencionei. Mas você pode falar assim, ah, mas não falaram que ia acabar o mundo, ia ser uma pedra, ia cair um meteoro, ia cair em 16 de fevereiro, cadê? Né? Aí você diz assim, olha, eu só vou dizer uma coisa para você, você pode estar falando isso, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem certeza de que quando Deus voltar, se Ele voltar e eu estiver vivo, e você estiver vivo, você tem certeza absoluta que você vai estar com Ele? Alguns vão dizer assim, claro, eu não faço nada de errado, bom, muito bem. A prática da sua justiça não é a mesma dele, é totalmente diferente, porque o que você pratica segundo o seu parecer, você acha que você vai, mas não é assim com Deus, porque Ele escreveu na Bíblia. Você sabia disso? Se você não sabe, acho bom você olhar, porque não é segundo o seu parecer, porque Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, para o mundo, Deus traz também esperança, porque Ele ainda sendo paciente, muito paciente, para com todas as pessoas, para com todos, querendo que todos se arrependam. Irmão, se não tiver arrependimento, se as pessoas que questionam você, o seu modo de vida, não tiver arrependimento, de nada vale. De nada valem as pessoas falarem de Deus, contra Deus, se elas mesmas não reconhecem a Deus. É muito simples. Uma pessoa arrependida se reconhece pelo seu modo de vida, seu modo de viver. Ele sabe a posição, reconhece o seu erro e vai procurar agradar a Deus. Mas tem muita gente aí que tem um ar de arrependido, vive parecendo crente, é lobo com peles de ovelhas, parece que é crente, mas não é. Então cuidado, irmãos, cuidado, porque a esperança não está, segundo o parecer do mundo, a esperança está assim, a sua felicidade, seu sucesso financeiro, seu sucesso em família, tudo a mil maravilhas, tendo carro, casa, etc. Deus não prometeu nada disso. Deus prometeu paz, tranquilidade, amor, e isso é o que Ele tem demonstrado para nós, porque o resto Ele vai nos dar depois, não é agora, é depois. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.